Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os representantes da área metropolitana do Porto. Está prestes a chegar o Dr. Marco Martins, Presidente do Município de Gondomar e Coordenador do Grupo de Trabalho dos SCP. Temos connosco o arquiteto Avelino Oliveira, que é Secretário da Comissão Executiva, o professor Dr. Mota Costa, que é assessor para assuntos administrativos e membro do Grupo de Trabalho Metropolitano para o novo modelo de gestão da STCP. Em representação dos grupos parlamentares, temos o Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista, e o Deputado Carlos Silva, do PSD, e eu mesmo, Paulo Rios Oliveira, PSD. Esta audição, como sabemos, decorre no âmbito da apreciação parlamentar 28/13/2 do PCP, relativo ao Decreto-Lei nº 82/16 de 28 de novembro, que determina a descentralização parcial e temporária de competências da Autoridade de Transportes do Estado para a Área Metropolitana do Porto, relativas ao Serviço de Transporte Público de Passageiros operado pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, SA, STCP, e a descentralização parcial e temporária da gestão operacional da STCP. Muito obrigado pela vossa presença. Iria dar início à nossa audição, esclarecendo que o modelo é um modelo relativamente habitual nestas audições, ou seja, pode existir uma intervenção inicial que rondará cerca de 10 minutos das entidades que partilham connosco as audições, a que seguirá um período de perguntas dos senhores deputados e no final haverá uma resposta conjunta no modelo que entendam, podendo falar um ou mais do que um, depois organizarão a forma de resposta. Eu não sei se querem usar a palavra numa intervenção inicial.
Sr. Presidente, me permitir, eu iria sugerir fazer uma pequena intervenção, salvaguardando alguns minutos, para que logo que chegue o Dr. Marco Martins, foi afetado por uma falha na ponte aérea e pelos transportes hoje em Lisboa, que possa acrescentar alguma coisa. Aliás, a área metropolitana tem sempre manifestado algumas objeções à forma como a ponte aérea e a relação do Porto. Eu acho que nós já tivemos posições públicas sobre esta matéria na área metropolitana e, portanto, porque sentimos na pele, efetivamente, os
consequências. Este comentário prévio nem sequer conta para efeitos de tempo, só ia pedir o seguinte, que era, antes de intervir, que dissessem quem é que está a intervir para ficar gravado e é mais fácil depois identificar as intervenções. Faz favor, tenha a palavra.
Avelino Oliveira, Secretário da Comissão Executiva da Área Metropolitana do Porto. Ora bem, tentando ser muito breve, eu diria que este decreto-lei resultou de um processo que foi efetivamente levado a cabo com a Área Metropolitana, numa ligação tripartida entre a Secretaria de Estado do Ambiente, Ministério do Ambiente, Secretaria de Estado do Ambiente, portanto a tutela com o próprio STCP e com a Área Metropolitana do Porto, que começou a trabalhar, que desenvolveu dentro de um grupo de trabalho criado, que partiu e resultou a partir de um memorando de entendimento que foi assinado em julho do ano passado. O objetivo era que, no prazo de 6 meses, que foi relativamente cumprido, que se conseguisse instruir um novo modelo de gestão para a STCP, tendo os municípios sempre reivindicado que, no contexto da Lei 52, se pudesse aplicar uma situação que estava prevista, que era a delegação de competências do Estado relativamente ao operador público. Ora bem, voltando um bocadinho atrás, eu diria que, anterior à Lei 52, eu creio que existe a memória que a área metropolitana sempre tomou várias posições contra o modelo que estaria a ser implementado e que estava a ser feito em simultâneo com a execução, com o trabalho da Lei 52 e que poderia pôr em causa, efetivamente, a sustentabilidade e a própria STCP, porque era um modelo de subconcessão, um concursamento de subconcessão. A área metropolitana, eu creio que, não sei se unanimemente, mas com uma maioria muito clara, sempre se manifestou contra esse modelo, porque ele poria em causa, efetivamente, um contexto que sempre defendemos, é que a STCP, como representa quase 30% dos transportes de passageiros regulares dentro da área metropolitana, é o operador, aquilo chamado, dentro do contexto da diretiva, o operador interno da área metropolitana do Porto. Nesse contexto, a partir de 2016, portanto, começou a ser discutida a questão da delegação das competências na área metropolitana do Porto E a proposta que resultou no memorando de entendimento foi como é que nós encontraríamos um novo modelo de gestão que tivesse em simultâneo uma dimensão supramunicipal, mas uma participação forte também dos municípios, com o objetivo de manter a STCP na esfera pública. E eu creio que o modelo, a partir daí, isso resultou num modelo complexo, porque o modelo resultava do entendimento de 6 municípios, mais a área metropolitana onde participavam mais 11 municípios. Significa que este foi um entendimento que teve que resultar da sedimentação de 17 posições municipais, ou seja, 17 municípios que constituem a área metropolitana. Com duas vertentes. Por um lado, com o enfoque na STCP, e por outro lado, para que este modelo também fosse desenhado de forma a que possa servir indiretamente os restantes 11 no contexto da Diretiva Europeia, nomeadamente da necessidade da contratualização que virá até 3 de dezembro de 2019. Ou seja, o modelo que teria que ser criado teria que ser um modelo suficientemente flexível para que pudesse responder à complexidade de manter a STCP como um operador interno, mas também que pudesse preservar o ecossistema dos transportes regulares de passageiros na área metropolitana do Porto. Vamos imaginar, tem que ser um modelo que depois possa ser replicado, se calhar em diferente escala e não com a mesma complexidade, para territórios mais a norte, como Póvoa, Vila de Conde, ou para territórios mais a sul, como São João da Madeira, Santa Maria da Feira, que têm conexões igualmente importantes. Dentro desse espectro, a questão do operador interno era fundamental, a STCP, e na definição de que os 6 municípios e o serviço que é servido pela STCP, que a STCP tem nos 6 municípios, ficaria preservado, ficaria garantido, pelo menos o serviço atual. Sendo que os índices de discussão do serviço, à data da assinatura do memorando, estavam claramente abaixo daquilo que era o contrato de serviço, o contrato de serviço público determinava, e portanto havia claramente uma necessidade de intervenção, não só no espaço público para a melhoria da velocidade comercial, como na inserção de um novo modelo de gestão que permitisse a recuperação de passageiros e de serviço que a STCP tinha vindo a revelar e que se tinha vindo a revelar bastante custosos para a população desde o ano 2012, 2013, que teriam sido onde revelamos uma perda significativa de passageiros. E, portanto, foi neste contexto que foi assinado o memorando e depois, a partir do memorando, passou-se ao processo de delegação de competências e o processo de delegação de competências poderia ser feito através de dois modos diretos. No contexto da delegação do Estado na área metropolitana. E uma delegação pura e simples das funções da autoridade ou um modelo que permitisse manter o operador interno e que implicaria o cumprimento da diretiva, que houvesse um controlo, algum controle dos municípios na gestão da STCP para o cumprimento da diretiva, o que significaria não uma delegação pura e simples, mas uma partilha de competências. E é isso que este decreto-lei acabou por consubstanciar. Ele podia ser feito de duas formas, através de um mero contrato interadministrativo, que seria um processo ligeiramente diferente e que, na nossa opinião da área metropolitana, e creio que também do Governo, seria mais frágil fazer um mero contrato administrativo de delegação de competências, ele foi feito, mas um contrato administrativo que tivesse suportado por um documento legislativo, neste caso pelo decreto-lei. E, portanto, esse trabalho foi desenvolvido pelo Governo, no sentido de desenhar um documento legislativo que desse suporte à delegação de competências. Nós aguardamos, efetivamente, para que o decreto-lei fosse executado e que fosse consensualizado. Depois da aprovação desse decreto-lei, seguiu-se aquilo que todos sabem, que é a inserção da área metropolitana, pelo menos a adesão da área metropolitana aos contratos de gestão e ao contrato de serviço público, entrou como co-participante, e também, aí sim, a delegação de competências das funções da autoridade e de gestão do Estado na AMP, que é um contrato de delegação de coligação e partilha de competências, e além disso, a área metropolitana executa um contrato de delegação e partilha de competências com os 6 municípios. É evidente que estes 4 documentos, o contrato de gestão, o contrato de delegação de competências do Estado na AMP e depois o contrato de serviço público, ou seja, a área metropolitana entrar num contrato de serviço público que existia, o aditamento ao contrato de serviço público desde 2014, e que explica, em algumas matérias, um dos prazos para que foi feito depois o contrato de delegação de competências, e o contrato entre a AMP e os 7 municípios. Portanto, são 4 documentos que necessitaram, num conjunto de documentos de apoio, desde estudos técnicos a acordos que houve, e para preservar o ecossistema, nomeadamente acordos também com os operadores privados para que houvesse uma consubstanciação do sistema, mas também sempre com um enfoque na preservação daquilo que é o serviço público existente no contrato de serviço público da STCP e a possibilidade de dentro do território de onde opera a STCP poder-se desenvolver uma estratégia de, evidentemente, melhoramento do serviço. E, portanto, este foi, assim, genericamente, o modelo que foi desenhado. Ele tem alguma complexidade, mas que acabamos por levar a bom porto e com um grande consenso. Ou seja, eu chamo a atenção também da estabilidade que existe, que existe neste momento entre o operador público, os vários operadores públicos, também os ferroviários, o operador público, as empresas agrupadas que vão ser responsáveis pela bilhética e o trabalho que temos vindo a desenvolver em paralelo com os operadores privados, que é muito importante porque eles também desempenham um serviço público em determinada medida. E eu creio que o grande feito que isto acabou por ser atingido é consubstanciar, não só para nós, a ideia do operador interno e, finalmente, não haver dúvidas de parte de ninguém, inclusive dos operadores privados que contestavam isso, de que a STCP é um operador interno, ou seja, de que está enquadrada no contexto da diretiva e que, portanto, está salvaguardada daquilo que sempre foi uma ambição do Conselho Metropolitano e dos municípios, de que não estará sujeita, mesmo após 2019, ao concursamento, seja parcial, seja em territórios que vão para além do Porto, que têm zona de exclusividade ou não. Portanto, o paradigma mudou. E eu acho que, nesse sentido, este processo, que muitos chamam de municipalização da STCP e que nós gostamos de chamar novo modelo de gestão da STCP, porque ele não é uma municipalização, ele é uma partilha de competências entre o Estado e os municípios, e uma participação dos municípios, e tem uma vertente supramunicipal. Acho que é um modelo inovador, que teve a aprovação inclusive da entidade reguladora, que teve uma participação de todos os stakeholders. Já estou a ultrapassar o meu tempo, portanto, se calhar reserve-me para que depois o Sr. Presidente Marco Martins possa acrescentar mais alguma coisa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sem prejuízo depois da intervenção do Sr. Dr. Marco Martins, eu daria início então às perguntas dos senhores deputados, que se seguirmos o modelo mais comum, começaríamos pelo PCP, se estiverem de acordo. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, eu antes de mais queria começar por saudar os representantes da área metropolitana do Porto, com quem já tivemos mais do que uma oportunidade de reunir e discutir inclusivamente este assunto. Portanto, já nos conhecemos bem nesta discussão ao longo do tempo e tivemos também a preocupação de falar, partilhar preocupações convosco antes de tomar a iniciativa legislativa que tomamos. Porque temos naturalmente em consideração aquilo que é a posição da área metropolitana de Porto, que muito respeitamos. Eu, não obstante nos conhecemos bem e já tínhamos trocado argumentos, eu não quero deixar de fazer referência a um outro aspecto que eu acho que é importante. Primeiro de tudo é dizer que reiterar a importância que a STCP tem para as populações, para o distrito do Porto, para a mobilidade, e nesse sentido esta é uma discussão que nós consideramos extremamente importante. O objetivo da nossa observação parlamentar e o objetivo das propostas de alteração que entretanto apresentamos tem vindo a ser alvo de um conjunto de mistificações e tratamento muito pouco digno por parte de alguns órgãos de comunicação social, onde se inclui também declarações muito pouco felizes do Sr. Presidente da Câmara do Porto, que pelo visto esteve mais preocupado em nomear logo um gestor do que propriamente tratar de afinar o discurso em torno da STCP. Qual é a questão que para nós é central? O Estado deve ou não desresponsabilizar-se daquilo que é uma empresa como a STCP? Da apreciação do decreto-lei que nós fazemos, nós encontramos um conjunto de argumentos que nos levam a essa mesma desresponsabilização. O Estado delegava, delegava no fundo a gestão e também a autoridade de transportes sem salvaguardar qualquer tipo de participação. Analisando o decreto, nós percebíamos claramente que o Estado ficava apenas com um controle sobre a evolução do passivo, da dívida, da empresa e um gestor que tinha como função exclusivamente essa tarefa. Nós entendemos que a desresponsabilização do Estado pura e simplesmente não pode acontecer. E em vez de apontar no modelo em que o Estado saía pura e simplesmente, nós, nas propostas de alteração que entretanto apresentamos, vão no sentido de chamar a Autoridade Metropolitana de Porto para uma articulação, para ser ouvida na gestão daquilo que é a STCP, mas responsabilizar, e responsabilizar não a Autoridade Metropolitana de Porto, mas sim responsabilizar o Estado por aquilo que são as suas obrigações contratuais. E a dúvida que nós queremos aqui desde logo suscitar tem a ver com o modelo de financiamento. Nós sabemos que a STCP, como muitas empresas a nível mundial que prestam um serviço público de transportes, com esta natureza, tem problemas de gestão e de déficits estruturais, muitos deles que decorrem de endividamentos e não propriamente de déficits estruturais de gestão do dia-a-dia. A questão é, nós temos na área metropolitana de Porto e a assumir a gestão da STCP e os encargos financeiros dela, 6 municípios, sendo que 5 deles estão numa situação extremamente complicada do ponto de vista financeiro. Nomeadamente estão com o recurso àqueles programas de assistência financeira do Estado, às autarquias. E, portanto, a primeira pergunta que nós colocamos é, desde logo, como é que 5 dos 6 municípios que assumem a gestão da STCP terão a capacidade financeira para assumir os encargos que a STCP comporta, objetivamente comporta. E, portanto, essa é a nossa dúvida. E, naturalmente, que era a dúvida e pergunta que queríamos colocar, porque entendemos que fique claro, uma coisa é a responsabilização da gestão, outra coisa é o envolvimento da AMP. E nós, eu tenho até muito gosto em entregar-vos, eu julgo que o meu grupo parlamentar já enviou para a AMP, pronto, já enviou, as propostas de alteração. E as propostas de alteração que o PCP apresenta são no sentido de responsabilizar financeiramente o Estado por aquilo que é a STCP, mas envolver aquilo que é a AMP na gestão e, naturalmente, dar um contributo para que o funcionamento da STCP seja cada vez melhor. Porque nós não excluímos os municípios deste papel, que é um papel de ligação entre as populações e a gestão da empresa, que parece-nos virtuoso. E, nesse sentido, as propostas do PCP visam garantir quer a participação dos municípios, mas também a responsabilização do Estado, os direitos dos trabalhadores e os direitos dos utentes da STCP. Nós entendemos o paradigma que é colocado e nós fomos os primeiros a lutar contra a privatização da STCP, que era o que estava em cima da mesa. Mas, como sempre dissemos junto dos trabalhadores, nem privatização, nem permitam a municipalização, embora seja uma expressão que não goste. Mas nem uma coisa, nem outra. E porque entendemos que a desresponsabilização do Estado pode levar a uma fragilização muito significativa da STCP num curto, médio prazo. E, portanto, a pergunta é saber como é que a AMP encara as dificuldades financeiras que decorrem da assunção de uma empresa como a STCP. E, portanto, essa era a pergunta que deixávamos e desde já, agradecer o contributo que dão para a nossa discussão coletiva, que sei que é bastante mais séria do que aquilo que veio feito em artigos de opinião ou artigos publicados na comunicação social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Junta-se agora a nós o Sr. Dr. Marco Martins. Bem-vindo. Daria então a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar a cumprimentar a delegação da área metropolitana do Porto e agradecer também, apesar do atraso, a presença do Sr. Presidente e a restante comitiva.
Sr. Deputado, vamos fazer aqui uma alteração relativamente aos micros. Há aqui um ruído estranho que impede depois a gravação. Faz para o Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Fazendo o rewind, queria agradecer a presença da delegação da autoridade da área metropolitana do Porto e justificar brevemente as propostas que o Bloco de Esquerda apresentou ao Decreto-Lei 82 de 2016, que estabelece, um sistema bastante complicado para um objetivo que não está ainda claramente definido no próprio Decreto-Lei e, como o título o indica, trata-se de um processo de descentralização parcial e temporária da gestão operacional da SCP. Nós achamos que o Governo criou uma espécie de matriosca de contratos, uns encavalitados em cima dos outros, para não resolver o problema do ponto de vista, quer do ponto de vista da gestão interadministrativa, portanto, da gestão administrativa das várias redes que compõem o operador interno na área metropolitana do Porto, quer do ponto de vista da própria empresa SCP. E, efetivamente, aquilo que nós achamos é que o modelo de gestão que o Governo transfere para o Decreto-Lei é um modelo de gestão que não tem legitimidade política, e porque um dos artigos transfere para uma unidade técnica de gestão a responsabilidade da gestão operacional da rede, quando, ao mesmo tempo, classifica a SCP como operador interno da área metropolitana do Porto, que, como todos nós percebemos do regime jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros, a responsabilidade de se afirmar como operador interno exige que haja uma série de entidades públicas e privadas que podem participar e estar associadas ao acompanhamento da gestão do operacional de rede do operador interno, que numa área metropolitana pode implicar, por exemplo, a presença de entidades como representantes dos trabalhadores, representantes dos utentes, representantes de outras empresas de transporte que são operadores também na área metropolitana respectiva, etc. Portanto, há aqui uma certa, na nosso ver, uma certa confusão de planos de participação e de articulação com outras empresas ou outros operadores na área metropolitana do Porto e com o próprio Estado, podendo até concluir-se, como o próprio PCP agora acabou de fazer, que não está clara a responsabilização do Estado como administração central no financiamento da atividade e até do investimento, que é uma variável-chave do ponto de vista estratégico do investimento dos operadores internos e do serviço público de transportes. E, portanto, esta matriosca de decretos e de instrumentos legislativos, a nosso ver, veio complicar aquilo que não está ainda em condições de ser suficientemente clarificado nesta fase, digamos, passa a expressão, do campeonato. Para nós era mais fácil criar uma gestão, mesmo que seja transitória, através de contratos interadministrativos, uma gestão de rede, da rede SCP, que inclua nos seus órgãos normais de gestão da empresa SCP, inclua representantes dos 6 municípios que têm expressão, digamos, direta ou cobertura direta pela rede SCP, e deixar para mais tarde, até 2019, a clarificação do modelo de articulação ao nível da gestão do operador interno, que não pomos em causa que seja SCP, mas de outros operadores que podem ser, como se sabe, subcontratados no âmbito da área metropolitana do Porto para desempenhar funções de operação, de exploração de rede, que a SCP não abrange. Porque há um problema que é óbvio, que são os operadores todos que existem na área metropolitana do Porto vão também estar associados à gestão da rede de transportes pública
do existente no próprio, na própria área metropolitana do Porto. E eles têm que ser integrados numa gestão conjunta, quer da rede, quer de outros sistemas que contribuem para essa gestão integrada, como, por exemplo, a gestão dos tarifários e a gestão do planeamento de desenvolvimento das redes de transportes, etc. Portanto, a nosso ver, o Governo não está ainda em condições para poder apresentar soluções e para poder responder a questões relativamente simples que se põem. Qual é o futuro dos outros operadores que existem na área metropolitana do Porto em matéria de integração na rede do operador interno da SCP, que o Governo transfere para uma entidade que não se percebe bem qual é a sua composição, nem quais são as suas competências, nem qual é a sua relação com a própria administração da SCP. Qual é o poder, digamos, de articulação? Isso era uma pergunta que eu gostava de fazer à área metropolitana do Porto. Qual é a relação de colaboração, de competências entre a administração da SCP, presumo que continue em funções, e a unidade técnica de gestão que foi criada no âmbito da área metropolitana do Porto? Sendo certo que essa unidade técnica de gestão não é um órgão... Vou só terminar. Não é um órgão, como se diz aqui, dotado de autonomia funcional, mas é, presumo eu, uma simples articulação entre a área metropolitana do Porto e a SCP, os órgãos de gestão da SCP. Portanto, estas questões eram importantes serem esclarecidas, que o Governo não creio que esclareça isso no decreto-lei que apresentou, e talvez fosse útil um esclarecimento da vossa parte sobre estas matérias. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vemos que a mudança de microfone em nada lhe tirou a capacidade de intervenção. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Coordenador. Dou também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as boas-vindas ao Sr. Presidente Marco Martins, ao arquiteto Avelino Oliveira e ao professor Dr. Mota e Costa, representantes da área metropolitana do Porto, e começaria por dar nota do seguinte. Nós entendemos que esta iniciativa do Governo não é uma iniciativa do Governo, e essa é a sua grande virtualidade. É uma iniciativa do Governo partilhada com os municípios, e gostaria de realçar que nessa matéria o Partido Socialista, de facto, saúda que este decreto-lei tenha saído de um processo de diálogo entre o Governo e as autarquias locais da área metropolitana do Porto, tendo merecido uma concertação praticamente unânime dos membros da área metropolitana do Porto e que são naturalmente os principais interessados em que este modelo funcione bem. Sabemos que o processo não foi simples, sabemos que as soluções foram muito debatidas, reconhecemos que a solução pode ser complexa do ponto de vista jurídico, mas acreditamos que o modelo é um modelo adequado para funcionar no sentido de garantir dois grandes objetivos. Em primeiro lugar, o grande objetivo pelo qual o Partido Socialista sempre lutou, que foi manter a STCP no âmbito da esfera pública e, por outro lado, garantir que a solução encontrada assumisse três objetivos fundamentais. Garantir a mobilidade no território da área metropolitana do Porto, garantir a sustentabilidade da STCP e, por outro lado, também garantir e assegurar os direitos dos trabalhadores da empresa. E nós entendemos que este modelo está bem construído e é um modelo que assegura estas três variáveis que aqui acabei de referir. Esta audição é no âmbito de uma apreciação parlamentar muito concreta, uma apreciação parlamentar promovida pelo PCP, onde temos duas propostas de alteração, uma apresentada pelo PCP, outra apresentada pelo Bloco de Esquerda, e, portanto, as questões que eu colocaria aos representantes da área metropolitana do Porto, presumindo que conhecem bem e analisaram estas propostas apresentadas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, é em que medida elas podem melhorar o modelo, em que medida em que elas podem trazer uma mais-valia acrescentada àquilo que foram as soluções negociadas entre o Governo e a área metropolitana. Expressava, por último, a nossa grande preocupação é que este modelo seja, de uma vez por todas, consolidado, que entre rapidamente em funcionamento, porque Isso é com certeza fundamental para garantir a mobilidade do território da área metropolitana do Porto, garantir também um bom funcionamento da STCP e, sobretudo, reverter tudo aquilo que o anterior governo fez no desmantelamento das condições para que a empresa pudesse garantir um eficaz funcionamento do seu serviço público e, por outro lado, que haja rapidamente também uma base para que o contrato de serviço público seja estabelecido e, de facto, todas as condições estejam garantidas para que a STCP tenha o lugar que merece no âmbito do transporte público de passageiros na área metropolitana do Porto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se os deputados me consentirem, então iria usar a palavra em nome do PSD, cumprimentando novamente os representantes da área metropolitana e referindo o seguinte. Neste momento, aqui em direto e ao vivo, os senhores e todos nós temos a oportunidade de ver aquilo a que nós carinhosamente chamamos geringonça e o que foi. As três intervenções são as intervenções dos partidos que neste momento ou governam ou suportam o governo e foram intervenções marcadamente diferentes. O que estamos aqui a falar são diferenças conceptuais, não são diferenças operacionais, não são diferenças por menor, não são diferenças de estilo, são diferenças de concepção do modelo, para não dizer de concepção de modelo de sociedade. O PSD poderia muito cinicamente evidenciar esta enorme incoerência ou pelo menos divergência e, de certa forma, evidenciar que tudo aquilo que fizeram deu nisto e só nisto. Só que entendemos que este debate, este tema é demasiado importante para se prestar a chicana política e, como é muito importante, à nossa medida, humildemente, mas com algum entusiasmo, o PSD intervém neste debate referindo, antes de mais, o seguinte. Como sabem, este modelo em nada obedece àquilo que era o modelo apresentado pelo anterior governo, e afigura-se-nos manifestamente injusto, para não dizer eivado de má fé, querer comparar o modelo de intervenção em regime de Troika com o modelo de intervenção pós-Troika. Mas, além disso, este modelo, e deixem-me dizer-lo, porque também é verdade, que, peço desculpa, que depois terei que ceder algum tempo, se os deputados não me crucifiquem, este modelo, ademais, e deixem-me dizer-lo também, por ser muito importante para mim, que eu tenho o maior apreço pela área metropolitana do Porto. Eu já fui deputado metropolitano e considero, senhores deputados, que as áreas metropolitanas são milagres da democracia todos os dias. São milagres da democracia porque são a prova provada de que o diálogo, e diálogo feito de divergências enormes, interesses muitas vezes até divergentes, convergentes, como é possível autarcas, que ainda para mais respondem às suas populações, conseguirem sentar-se e conseguirem encontrar soluções quase sempre unânimes. E, portanto, eu tenho um enorme apreço pela área metropolitana e pena tenho até que as áreas metropolitanas não tenham mais poderes até à chegada da regionalização. E, portanto, do ponto de vista do PSD, ou se quiserem, do meu próprio ponto de vista, a verdade é que acredito piamente que a boa-fé dos intervenientes, nomeadamente a área metropolitana, foi a maior. Acontece é que este modelo nos levanta um conjunto de dúvidas que queremos partilhar convosco e que passam pelo seguinte. Primeiro, assumimos todos, aceitamos todos, para não dizer confessamos todos, que estamos a trilhar caminhos novos. Ou seja, a área do Porto, ao abrigo do serviço prestado para a STCP, entrou em fase de experimentalismo. Estamos numa área altamente sensível aos transportes, a experimentar novos caminhos. Temos que admitir que, se tudo correr bem, o mérito não é nem deve ser assacado ao PSD, mas se correr mal, por favor, não venham invocar o que aconteceu com a Troika, nessa altura, cada um que assuma as suas responsabilidades. E a verdade é que este modelo, e hoje foi isso especialmente evidenciado aqui, é um modelo em que, para uns, é demasiado municipal e para outros é pouco municipal. Para uns é municipalismo, para outros não lhe chamem isso, que não é correto. Para uns é o melhor modelo e para outros nem pensar o recurso aos municípios, porque isto deve ser prestado por Estado Central. Aliás, tendo sido até aqui referido que é um completo abuso ou ilegitimidade da parte do Governo usar deste tipo de cedência ou concessão neste contexto. Ora, nós sabemos que este modelo, ainda para mais, está neste momento a passar por muita dificuldade. Se os senhores deputados e os senhores que nos ouvem pensarem que, e vamos ser honestos, não era possível implementar este modelo, bom ou mau, não era possível implementá-lo em 6 meses. era um modelo, eu já não diria de matrioshka, porque seria demasiado agressivo, isso deixo para coisas entre irmãos, mas é de facto um modelo complexo de contrato em cima de contrato, ou contrato para contrato. É um modelo que obriga a ir às assembleias municipais e, portanto, também querer que o modelo fosse implementado em 6 meses não é discutir isto com boa fé. Mas a verdade é que passou muito tempo. E passou muito tempo e nós nem sequer podemos dizer, passado muito tempo, que finalmente o modelo está em vigor e o modelo está em pleno funcionamento a caminho da velocidade de cruzeiro. Muito pelo contrário. O modelo não está em vigor e não está em velocidade de cruzeiro e ainda nós estamos preocupados com as questões levantadas pelo Tribunal de Contas, nomeadamente, e já estamos a discutir as alterações que os próprios parceiros que apoiam o Governo querem introduzir. Ou seja, parece-nos manifesto que não há aqui uma vontade consolidada, generalizada, deste modelo. E a pergunta que queria fazer aos senhores, de forma muito clara, é a seguinte. O que estamos aqui a discutir é um conjunto de alterações propostas pelo Bloco de Esquerda e o PCP àquele modelo que não aceitam, que pretende haver alterado e contra o qual têm dúvidas ou limitações de fundo. Qual é a vossa posição? Se entendem que o modelo está perfeito, quando digo perfeito, é um modelo que responde às vossas expectativas, necessidades e anseios, ou se revêem nas alterações? A última coisa que podíamos ter aqui, embora não dependa de nós, é uma discussão entre este modelo e o modelo anterior. Por favor, já não estamos aí. O que aconteceu com o anterior governo já foi visto nas eleições e teve o resultado que teve. E nós sabemos qual foi. Neste momento, perguntamos o seguinte. O modelo tão estudado, que trilha novos caminhos e de experimentalismo por 7 anos, o entusiasmo não é grande, é só por 7 anos, não está ainda em funcionamento e já está a ser torpedeado por partidos que apoiaram este governo. Qual é a vossa posição em relação ao original e em relação às alterações propostas? Muito obrigado. Senhores deputados, na dupla função e peço desculpa, iria então dar a palavra ao Dr. Marco Martins, em nome da área metropolitana. Só lhe pedi o seguinte, caso a intervenção não seja só o Sr. Doutor, quem for intervir, que diga ou não para ficar na gravação. Muito obrigado. Tenha a palavra.
Senhores deputados, muito obrigado. Antes de mais, queria pedir desculpa pelo atraso, mas vítima de 48 minutos de atraso na ponte aérea e mais um entupimento nos táxis no aeroporto de Lisboa, que me obrigou a vir de metro, porque foi mais rápido de metro e vir do rato a pé, por falta de táxi no rato também, do que estar à espera do táxi e depois fazer a segunda circular até aqui. Mas é verdade que também vai funcionando a mobilidade com algum atraso. Não é? Portanto, vim precisamente de metro. E a pé do rato até aqui, que aliás é sempre bom sair do rato e olhar para aquele edifício magnífico que ali está. Senhores deputados, desculpas, julgo que aceites. Eu queria, sem entrar em concessões partidárias, dar nota do seguinte, e sem prejuízo depois, tecnicamente, ser complementar a minha intervenção. Nós partimos, há 2 anos atrás, de um processo e de uma vontade de um governo anterior que queria privatizar a SCP. Este foi o ponto de partida. O modelo contra o qual as autarquias, a área metropolitana e a região se opôs. Bom, e começamos a construir. Construímos com base no regime jurídico, construímos com base num diálogo consultado localmente, do Conselho Metropolitano de Variadores, do próprio Conselho Metropolitano e, acima de tudo, um diálogo com o Governo. E aquilo que estamos aqui a discutir, senhores deputados, resulta não da vontade de um partido, não da vontade de uma autarquia, não da vontade de uma empresa, mas sim de um consenso a 17. E queria, senhores deputados, recordar que isto foi debatido, discutido, aprovado nos órgãos deliberativos e executivos de cada município. Dos 17 municípios, sem prejuízo de algumas deliberações serem só nos 6 municípios abrangidos pela SCP. Porto, Gondomar, Gaia, Matosinhos, Valongo e Maia. Mas todas as 7 assembleias municipais, mais o Conselho Metropolitano, aprovaram o que está aqui em causa. E, portanto, senhores deputados, parece que, sem prejuízo, se é verdade, que o Tribunal de Contas ainda não emitiu o visto respectivo. Estarmos aqui com uma iniciativa, com um projeto de resolução para cessar a vigência de um decreto-lei que é sequer foi posto em prática, com todo o respeito pelo Parlamento, é desrespeitar, desconstruir aquilo que é a vontade das autarquias. E a vontade das autarquias, o que querem, senhores deputados, é servir a população e servir melhor. Portanto, permitam-me que diga isto com toda a frontalidade e com toda a clareza. Se podia ser melhorado, se há questões de pormenor que podiam ser feitas, admitimos que sim. Agora, a questão, Srs. Deputados, e que está aqui em causa, é que nem, e permitam que o faça com base nos três documentos que têm em cima da mesa, nem uma proposta do projeto de resolução do PSD, que é pura e simplesmente eliminar, nem os contributos que são agora dados pelo Bloco e pelo PCP, com todo o respeito que merecem, vêm nesta fase do campeonato ajudar a que isto se concretize. E, portanto, estamos aqui apenas e só a colocar areias de engrenagem. Se a área metropolitana está disponível para aceder a uma outra recomendação, uma outra questão, claro que sim. Se ter respeito pelos trabalhadores, claro que sim. Por isso é que o próprio Conselho Metropolitano tem reunido com as comissões de trabalhadores, com os sindicatos, com a Antrop. Se de facto estamos disponíveis para alterar o prazo que foi negociado com o Governo, claro que não. Porque ele tem uma justificação técnica e financeira associada. Mas, senhores deputados, aquilo que gostaríamos aqui de deixar a mensagem, e tecnicamente o arquiteto Avelino, é que isto resulta de um consenso. Um consenso com um ano e meio de trabalho, de muitos variadores, de muitos presidentes de Câmara, de uma equipa técnica de suporte. Consenso esse que, obviamente, nós queremos pôr em prática. E com devido respeito à atividade do Parlamento, esta questão só vem prejudicar que isto se possa pôr em prática ainda este ano, 2017.
Sim, obrigado, senhores deputados. Antes de mais, agradecer as perguntas, muitas delas pertinentes e muitas questões pertinentes. E se me permitirem.
Oh, senhor arquiteto, vai-me desculpar, diga por favor o nome para ficar.
Avelino Oliveira, Oliveira, da Comissão Executiva. E antes de passar a palavra ao professor Mota Costa sobre algumas matérias financeiras que eu acho que é importante clarificar, porque foram questionadas logo na primeira pergunta, eu, se me permitissem, começaria por ligar aqui duas questões que estão aqui colocadas, nomeadamente do Sr. Deputado Jorge Machado e do Sr. Deputado Paulo Rios, que eu acho que são fundamentais. Qual a nossa posição perante algumas das alterações aqui propostas e o facto de serem possíveis ou não? No nosso entendimento, analisando, eu creio que, apesar daquilo que foi dito pelo Dr. Marco Martins, que isto preocupa os autarcas no sentido de pôr areia na engrenagem, eu creio que há um conjunto de contributos que alguns destes centros aqui dão. Confesso que o documento do PSD é mais liminar, é claramente em outro modelo e, portanto, sobre esse é muito difícil enquadrar, mas há vários aspectos que eu creio que, se estão a ser desenvolvidos ou trabalhados, não sei, deste grupo de trabalho ou mais, mas que muitas vezes temos trocado experiências dentro do grupo de trabalho que nos parecem possíveis, e há aqui matérias que podem ser clarificadas, Sr. Deputado. Ou seja, e a nossa posição não é uma posição hermética sobre que este decreto de lei possa ainda receber contributos. E creio que pode resultar deste grupo de trabalho que até o decreto de lei possa ser melhorado. A única coisa que nós chamamos com muita atenção, e que isso gostaríamos de quase de ter de garantia, é que ele não ponha em causa o conceito fundamental que aqui está, que é garantir a sustentabilidade da STCP para lá 2019, e garantir o conceito do operador interno, e garantir a partilha de competências, garantir a autoridade de transportes na área metropolitana do Porto, porque a Lei 52, a coisa melhor que deu, que diga-se que foi até uma lei do período do governo PSD, a melhor que deu foi uma descentralização para a Autoridade de Transportes, e os resultados estão aí para mostrar. Tem havido uma melhoria constante e uma subida do número de passageiros em todo o sistema. O ano 2017 tem sido pródigo em 3 meses consecutivos de um aumento em todos os meios de transporte, ferroviário e rodoviário, privado e público, muito relevante, que eu acho que tem a ver com a implementação das novas medidas. Mas eu acho que está aberto a alguns contributos, nomeadamente a clarificação entre o Estado, o papel do Estado e da EMP, e os aspectos em que, efetivamente, as questões da contratação coletiva e tal, que são contributos que me parecem válidos, que aqui têm sido colocados, quer por um partido, quer pelo outro, e que eu acho que devem ser explorados. E, portanto, eu gostaria de vincar isso. Gostaria também de dizer que no modelo que nós desenhamos, o Sr. Deputado Jorge Machado falou de responsabilização do Estado. Não acho que haja aqui nenhuma desresponsabilização do Estado, e aprofundando, acho que isso também é um equívoco. Há um bocadinho falou de que muitas vezes as notícias nos jornais fazem equívocos. Aqui não há nenhuma desresponsabilização do Estado aqui no modelo, se me permite, porque assim, os municípios comprometeram-se a pagar obrigações de serviço público muito determinadas. Elas estão absolutamente balizadas. Inclusive, elas têm uma cláusula de bloqueio, porque elas dizem tudo o que for para além de uma derrapagem que possa existir por fatores exógenos, os municípios não pagam, ela fica no âmbito do Estado. E não há prova maior de dizer assim, os municípios têm um contrato de serviço público, entram no contrato de serviço público, pagam aquilo, mas é aquilo que está contratualizado. Mas isso está no contrato de serviço público. E está no contrato de gestão, Sr. Deputado. E está lá discriminado que há aqueles 10% de baliza. Ou seja, eles pagam aquilo que está aplicado na fórmula e mais do que 10% a responsabilidade é do Estado. E se isto não é responsabilizar o Estado, ou seja, os municípios propõem-se a pagar aquilo que são as obrigações de serviço público, o serviço de madrugada e o serviço de fim de semana, e dentro desse serviço, linha a linha, que tem que ser calculado e monitorizado, porque há documentos de monitorização, se me permitem, quer o contrato de delegação de competências, quer o contrato de gestão, prevêem cláusulas de monitorização, e alguns dos documentos falam disso, e eu creio que é muito claro de que existe uma cláusula de bloqueio sobre essa matéria que responsabiliza o Estado e salvaguarda os municípios. Antes de passar ao professor Mota Costa, eu devo dizer, Sr. Deputado Heitor de Sousa, que não compreendi ao âmbito das perguntas como é que outros operadores entram na participação da STCP. Eu creio que este Parlamento aprovou uma lei, 38/2016, que foi uma lei que até obteve um consenso amplo e que eu creio que responde às questões que está, ou seja, está claramente definido no âmbito do Estatuto da STCP, que é uma empresa pública e que está determinada no contexto da diretiva e que não podem entrar. Fora do âmbito que é legal não podem entrar e, portanto, toda a atitude que tem sido quer da área metropolitana não tem sido abertura nenhuma à entrada de operadores privados, pelo contrário, tem sido à recusa e, portanto, não sei se isso lhe responde, não acho que isto seja uma triosca. A articulação de redes será feita, Sr. Deputado, até 3 de dezembro de 2019, porque a peça central do ecossistema de transportes regulados é a STCP. E, portanto, a consolidação deste processo, que apenas está carente do visto do Tribunal de Contas, ela está num processo final, está carente do visto do Tribunal de Contas, será a base, o centro, o fulcro de um ecossistema de rede de transportes que terá que ser concursado até 3 de dezembro de 2019. E, portanto, a área metropolitana aqui terá dado um exemplo ao receber as competências num sistema complexo a 6 municípios, de um operador interno e a seguir preparar-se para avançar para a contratualização obrigatória dentro do contexto da diretiva, com o qual nós não podemos ultrapassar e, portanto, agora, nós não pretendemos inserir todos os operadores privados dentro da STCP, muito pelo contrário, todos os documentos, todas as atitudes políticas têm indicado o contrário. E essa contratualização que terá que existir, mas não tem nada a ver com este decreto-lei, nem com este processo, Sr. Deputado. É um processo completamente à parte, nós estamos a fazer um estudo de redes que vá nesse sentido. E, portanto, eu acho que a articulação entre a STCP e a UTS está muito clarificada nos contratos. Ou seja, há determinações estratégicas e de orientação estratégica e de gestão que têm que ser analisadas pela administração, elas vêm porque elas têm que ser calculadas o impacto financeiro, aí o Estado está responsabilizado, terá que ver o impacto financeiro que elas têm, e só depois é que poderão ser implementadas. O modelo nesse aspecto está seguro. A relação da UTS com a administração da STCP com a área metropolitana é instrumental e está claramente clarificado. Se me permite, finalmente, ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga, em que medida é que estas propostas melhoram? Eu acho que algumas destas propostas que estão aqui em cima da mesa, tirando, se me permite, Sr. Deputado Paulo Rios, a do PSD, que é mais liminar, algumas delas não comprometem. Outras, eu creio que serão, acho que terão que ser também avaliadas pelos respectivos grupos parlamentares, porque poderão comprometer. E essas é as que nos preocupam. Mas eu acho que, como sempre tivemos, o Dr. Marco Martins falou, num entendimento amplo a 17. Ou seja, foi pluripartidário e foi plurigeográfico na forma como entenderam este processo. Aqueles mais distantes da STCP, como aqueles que recebem o serviço da STCP, perceberem a importância deste processo. E eu acho que nós obtivemos aqui um momento histórico de sensibilização dentro disto, de um momento complexo que está aberto a receber contributos, mas eu creio que nós temos o processo relativamente consolidado e acho que aqueles que são mais conhecedores desta matéria percebem que este processo tem algum, não, eu não deixaria experimentalismo, tem alguma inovação. E se o doutor, se o deputado Paulo Rios me permite a ousadia, e eu acho que este modelo que está criado aqui da UTS vai ter que ser replicado. Se quisermos pôr a Lei 52 em funcionamento até 2019, isso é uma coisa que tenho discutido nomeadamente com a entidade reguladora, e este modelo vai ter que ser replicado com ligeiros ajustamentos em muitos sítios do território, porque senão o concursamento poderá não funcionar tão bem como a Lei 52, que o partido do seu deputado criou e que, na vantagem de descentralização, poderá ficar comprometido. Porque eu acho que é exatamente por não se terem criado noutros territórios UTS que situações como algumas cidades, Braga, Guimarães, Cascais, e podia continuar por aqui fora, não delegaram competências na entidade supramunicipal. E não delegaram porque querem fazer o concursamento. E, portanto, também compete, na minha opinião, se me permitem aqui, só me comprometo a mim, aos seus deputados, ajudar a que neste processo não se destrua a componente supramunicipal que está plasmada na Lei 52 e que é uma grande virtude. E que eu creio que nessa nós podemos continuar, que é uma virtude. Abriu a porta, mas foi a Lei 52, Sr. Deputado. Foi a Lei 52 que abriu, e tem dificuldade. Mas se há entidade intermunicipal que tem trabalhado para ultrapassar essa dificuldade, tem sido a área metropolitana. E isso tem que nos reconhecer, Srs. Deputados. Eu pedia um minuto para o professor Mota Costa para explicar a questão do déficit estrutural.
Permita-me só que seja eu a passar a palavra, só para a identificação de quem é que faz a intervenção, até nomeadamente para efeitos depois de identificação dos links. Tem a palavra o Sr. Professor Mota Costa, faz favor.
Muito obrigado. Sobre a questão das compensações financeiras, a questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Jorge Machado, portanto, no fundo, efetivamente ao abrigo do artigo 5º do Decreto-Lei em Apreço, foi elaborado entre a área metropolitana do Porto e os 6 municípios abrangidos pela operação, um contrato interadministrativo, um dos 6 municípios assumiram, proporcional à operação no seu território, efetivamente, o pagamento das compensações financeiras por obrigações de serviço público. Esse contrato interadministrativo está sujeito a visto prévio do Tribunal de Contas, portanto neste momento está em sede de apreciação do Tribunal de Contas, e para que efetivamente ele fosse válido e pudesse ser submetido a julgamento do Tribunal, à apreciação do Tribunal, tinha que se mostrar a regularidade financeira. O que aconteceu? Ou seja, os 6 municípios não só demonstraram a existência de orçamento onde coubessem as obrigações, as compensações financeiras por obrigações de serviço público, como também tiveram que demonstrar o cumprimento da lei dos compromissos. Ou seja, eu diria que será necessariamente uma questão de escolha, mas independentemente de eles estarem ou não abrangidos, eu não consigo concretizar quais e se ainda estão ou não, portanto, a situação financeira de cada um, por operações de saneamento financeiro, de apoio à economia local, etc., efetivamente todos os 6 municípios demonstraram que têm orçamento e que abimentaram e que têm fundos disponíveis para estas obrigações. Portanto, estará assegurado e demonstrado, nos termos da lei, a capacidade dos municípios honrarem tempestivamente estas obrigações.
Muito obrigado. Terminada esta intervenção, eu daria por concluída a nossa audição. Resta-me agradecer a vossa presença, e vieram de longe e têm que regressar. Muito obrigado ao vosso contributo para o nosso grupo de trabalho. Este diálogo também é um diálogo que não começou hoje, também não acaba hoje. Agradecer também aos senhores deputados, e a nossa audição continuará, mas com outra entidade. Até já então. Muito obrigado.
Obrigado, com licença. Obrigado por tudo.
Foi na ponta aérea. Eu quero ver se os teus têm assim conversa com ele. Eu quero ver se os teus têm assim conversa com ele.
Não, não tem
Muito boa tarde a todos novamente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e cumprimento também os representantes da área metropolitana de Lisboa, Sr. Engenheiro Demétrio Alves, que é primeiro secretário metropolitano, Dr. João Pedro Domingues, que é secretário metropolitano. Esta audição decorre no contexto da apreciação parlamentar 28/13, segundo do PCP, ao Decreto-Lei nº 82/2016, de 28 de novembro, que transfere para o município de Lisboa a titularidade e a gestão da Carris. Muito obrigado pela vossa presença. O modelo de audição que temos pressupõe, caso entendam por bem fazê-lo, uma intervenção inicial, cerca de 10 minutos, a que se segue um período de perguntas colocadas pelos senhores deputados de vários grupos parlamentares, sendo que no final depois respondem em conjunto pela forma que entendam. Temos connosco o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, o Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD, e eu mesmo, Paulo Reis de Oliveira, do PSD, e o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, que a todo momento estará também connosco. Assim sendo, eu perguntava se querem fazer uma intervenção inicial e daria então a palavra ao Sr. Engenheiro Demétrio Alves. Faz favor, tenha a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, senhores deputados. Minhas senhoras e meus senhores, mais uma vez o nosso pedido de desculpa pelo atraso que aconteceu. Sobre este assunto gostaríamos de, em primeiro lugar, e como ponto prévio, dar nota de que sobre a matéria e a preço, enfim, tanto o decreto-lei como a própria proposta do partido do PCP, portanto, que é a...
Ó, Sr. Engenheiro, vai-me perdoar, temos aqui uma qualquer problema com a audição ou com o micro. Dá-me só um segundo, por favor. Será mais, talvez mais perto, será mais perto?
Assim?
Será bom, vamos fazer esta tentativa aí. Faz favor, tenha a falar.
Muito obrigado. Portanto, dizer como ponto prévio que, relativamente à matéria em apreciação e que tem a ver com o Decreto-Lei 86D/2016, de 30 de dezembro, e a apreciação parlamentar suscitada pelo Partido Comunista Português, que se trata de um assunto relativamente ao qual a área metropolitana de Lisboa, enfim, ou seja, os dois órgãos da área metropolitana de Lisboa, o órgão executivo e o órgão deliberativo, não apreciaram e não, portanto, não deliberaram sobre o assunto, sobre este tema. E, portanto, é evidente que num tal contexto pedíamos a vossa compreensão para que, naturalmente, não podemos, nem deveríamos estar a pronunciar-nos com densidade designadamente qualitativa ou então entrar por um caminho de opiniões, digamos, que teremos com certeza sobre a matéria. Aproveitaria no instante o ensejo para suscitar a vossa melhor atenção para uma questão que consideramos muito importante e que essa sim já analisámos em comissão executiva, embora ainda de uma forma primária, que é aquela que se prende com a definição, a auscultação que é prioritária e incontornável, que, relativa àquilo que as atuais autoridades de transporte que detêm operadores internos no âmbito dos serviços públicos de transporte rodoviário, o que é que entendem sobre a visão futura destes dois operadores internos. Estamos a referir-nos à Autoridade de Transportes Câmara Município de Lisboa, com o seu operador interno Carris, à Autoridade de Transportes Câmara Municipal do Barreiro, com o seu operador interno TCB, e aqui a questão que se nos coloca como extraordinariamente urgente e pertinente é a de saber o que é que estas duas autoridades, enfim, pensam sobre o desenvolvimento destes dois operadores internos num futuro de médio-longo prazo. Quer isto dizer que tendo nós pela frente a obrigatoriedade, ainda este ano, de fazer um anúncio acerca dos contornos gerais em que decorrerá o concurso público que, ao qual estamos obrigados pela adoção do Regulamento 1070/2007, portanto, da Comissão Europeia, dizer, portanto, que estando nós obrigados a fazer um concurso e a anunciar um ano antes da abertura desse concurso quais são as suas linhas gerais, entendemos que é muito difícil fazê-lo, embora tenhamos que o fazer e devamos fazê-lo, talvez ainda em setembro, até setembro deste ano, é muito difícil dizer sem saber exatamente como é que vai ser o assentamento territorial, o zonamento da intervenção dos operadores internos que existem neste momento, isto é, se a Carris se mantiver ou se pretender a sua autoridade de transportes detentora, chamemos assim, não é? Manter a Carris tal qual como está é uma coisa. Se entender por bem, em sintonia aí com outros municípios, que a rede da Carris se deve estender para além dos limites do Conselho de Lisboa, outra coisa será. Tal como o mesmo para os TCB, que opera fundamentalmente no Conselho do Barreiro, mas tem também já, uma outra extensão à Moita. Gostava de dizer que das 77 carreiras que a Carris tem, 37%, ou seja, 28, vão a 5 outros concelhos. E, portanto, não é metade, mas é, perto de metade das carreiras rodoviárias da Carris tocam em 5 concelhos, a saber, Almada, Odivelas, Oeiras, Loures e Amadora. E, portanto, mas não é disso que estamos a referir-nos. É um crescimento, um redimensionamento da Carris, para além disto, ocupando outros territórios, ocupando, com serviços públicos de transportes de passageiros, outros territórios em 2019 ou 2020. E esta pergunta, a resposta para esta pergunta é, embora tendo componentes difíceis, porque significa estudar a viabilidade de tal transformação, é-nos fundamental, porque senão é muito difícil definir qual é que é o âmbito do concurso ou dos concursos públicos que teremos que ser, a que estamos obrigados a abrir e, porventura, por uma questão de segurança, eles têm que ser abertos em setembro, outubro de 2018. E para que até dezembro de 2019 estejam resolvidos. Ora, se assim é, a definição das condições que têm que ser, os 5 parâmetros que têm que ser anunciados um ano antes, um deles tem uma grande expressão territorial. E, portanto, não é indiferente saber se os TCB se mantêm tal e qual, se a Carris se mantém tal e qual, ou se os seus operadores internos, eventualmente em conjunção com outras autoridades de transportes municipais e ou até intermunicipais, entendem por bem que este serviço público de transportes de passageiros seja, no futuro, mais centrado em operadores internos mais fortes em extensão e em quantidade e qualidade. Bom, isto daqui deriva, esta é a nossa preocupação fundamental. À latera, isto toca, obviamente, indiretamente no problema que aqui também está sobre a mesa. É evidente que, sabendo-se que existem este número de carreiras, 77 carreiras rodoviárias, sem ser depois as 5 do veículo em sítio próprio, chamado elétrico, portanto... E 37% delas vão até 5 outros municípios, sobretudo os casos de Odivelas e Amadora, e há 3 carreiras que vão mesmo a 3 municípios, quer dizer, não vão só até mais um. Aliás, é preciso dizer que 30% das paragens, portanto... 30% Do total de 2.319 paragens de autocarros que a Carris tem, chamamos assim, 23% são fora do Conselho de Lisboa. São, enfim, estamos a falar de cerca de 530 paragens que são fora do Conselho de Lisboa. Portanto, é evidente que daqui deriva, numa análise sistémica, uma conclusão que parece razoável, é que isto tem razoável interconexão para além do Conselho de Lisboa, por esta mesma razão. Aliás, o próprio decreto-lei, na sua introdução, parece-nos ser claro também nisso, isto é, tem aqui uma conotação enfim, para além, enfim, não se vai dizer se é supra, se é intermunicipal, mas portanto tem um impacto para além do Conselho de Lisboa. Dar nota de que nós não fomos, a área metropolitana não foi auscultada durante a gênese do decreto-lei em causa, enfim, não sabemos se devíamos ter sido ou não, talvez não se tivesse perdido nada, até porque há uma questão fundamental nisto. Para além da discussão em que nós não podemos nem devemos estar a entrar, se é boa ou má a solução, pelos motivos que já expus, há aqui uma questão que é vital. Para além das carreiras e dos seus trajetos e das pessoas envolvidas, que são muitas dezenas de milhares, há uma que é evidente, que é qual é o impacto no sistema tarifário intermodal dos títulos que a Carris usa ou não usa. Portanto, todo o sistema está interligado. O cálculo das condições do futuro sistema tarifário do título intermodal ou dos títulos intermodais que se venham a revelar bondosos para o futuro e das respectivas compensações financeiras que as entidades públicas, designadamente, provavelmente o Estado, vai comparticipar por ter esse sistema, não é indiferente relativamente ao sistema que se adota ou não adota, em Lisboa, adentro das suas fronteiras concelhias e, nomeadamente, relativamente não só à Carris, mas aos outros meios e modos de transporte, mas também relativamente à Carris. Portanto, é com toda a abertura que nós nos colocamos à disposição da Assembleia da República, de outras entidades e também já dissemos isso ao Governo, que, se quiserem, enfim, a nossa cooperação no sentido de podermos eventualmente ajudar a estudar as melhores soluções, os melhores desenhos, independentemente das opções que se venham a tomar do ponto de vista político, estamos já à disposição, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Demétrio Alves. Eu passarei então a palavra aos senhores deputados e começaria por Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, começo por cumprimentar a delegação da AML, agradecer a presença nesta reunião. Cumprimento a Engenheira Demétrio Alves e o Dr. João Pedro Domingues. Por parte do PCP, nós gostaríamos de colocar à área metropolitana de Lisboa algumas questões, até no seguimento da intervenção inicial e da exposição que o Engenheiro Demétrio Alves acaba de fazer. Porque realmente nós estamos perante um processo que desde o início temos vindo a sublinhar por parte do PCP, que interessa à cidade de Lisboa e à população da cidade de Lisboa, mas do nosso ponto de vista vai para além desse âmbito e vai para além dessa esfera de influência e de interesse. E era essa precisamente a primeira questão que eu gostaria de colocar, que tem que ver, independentemente dos processos, dos momentos e dos acontecimentos, tem que ver com essa questão da importância e do papel da Carris enquanto empresa na mobilidade e no sistema de transportes da região metropolitana. Há aqui números que já foram adiantados pelo Engenheiro Demétrio Alves na sua intervenção inicial e que são quase autoexplicativos, já dizem muita coisa. Esta situação de praticamente uma em cada cinco paragens da Carris estar fora de Lisboa, 530 em 2.319, e esta situação de 28 em 77 carreiras irem a outros concelhos, eu penso que é a resposta mais clara e mais esclarecedora perante algumas vozes que até neste processo e nesta discussão nos últimos tempos transmitiram a ideia de que a Carris não serve outros concelhos de coisa nenhuma, serve Lisboa e Manada quando nós tínhamos presente, inclusivamente naquela altura, em 2011, quando esteve em vias de ser concretizado um corte enorme nas carreiras da Carris, e não só, nos transportes em geral, mas na Carris, a supressão de carreiras, a iluminação, era de tal ordem que, lembro-me deste caso particular, até por ser eleito em Setúbal e do Conselho de Almada, a carreira 753, a ligação importantíssima que faz ao Conselho de Almada no quadro do passe social intermodal, e isto é uma questão importante porque a Fertagus não o faz no quadro do passe, era, segundo números da altura, a carreira da Carris, a linha da Carris com maior rentabilidade, com maior receita face à exploração que fazia. Isto é uma dimensão significativa. E tem aqui aquela dicotomia de não serve o outro concelho porque não faz ligações ponto a ponto internas ao outro concelho. Mas não é isso que está em causa. É a dimensão e o âmbito em termos do território que é servido e da mobilidade das pessoas que têm aqui a sua vida no dia-a-dia e na sua mobilidade em relação a isto. Depois, em relação a essa matéria, acrescentar, da nossa parte, também um aspecto que para nós é importante. As autarquias, o poder local, a própria área metropolitana de Lisboa, do nosso ponto de vista, tem forçosamente que ter uma palavra a dizer sobre as opções estratégicas e as linhas de desenvolvimento do sistema de transporte e da mobilidade, incluindo em relação às linhas estratégicas para estas empresas, no caso concreto da Carris é incontornável, é evidente, mesmo que isso não tenha que ter como contrapartida, porque não tem, do nosso ponto de vista, não tem que ter como contrapartida o facto de tal ou tal entidade, a autarquia, a AML, ser acionista da empresa, A, B ou C. Não, não é assim, não pode ser assim essa opção ou neste caso, ou essa falta de opção, essa obrigatoriedade. E é por isso que nós colocamos uma questão importante que tem a ver com o artigo 10º do Decreto-Lei e registamos com atenção as palavras aqui ditas de que a AML não foi ouvida, não foi auscultada neste processo. Ouvimos com atenção. E já sabemos, os senhores daqui a bocadinho vão ouvir, o PSD a chamar a atenção para o facto de que o PS e o PCP não estão de acordo nisto. Pronto. E nesta reunião isto vai ser outra vez evidenciado. Nós não estamos de acordo porque, deste ponto de vista, a opção relativamente à Carris é uma questão perfeitamente central de uma estratégia de desenvolvimento que tinha que passar por ouvir as entidades, como é o caso da AML, tinha que passar por ouvir as várias entidades para além da Câmara de Lisboa. E no que diz respeito a uma questão central que colocou o Engenheiro Natural na sua intervenção, que é a articulação no exercício de competências das autoridades de transportes, seja para o tarifário, seja para as outras questões, eu gostava de ouvir a vossa perspectiva sobre o impacto, sobre as implicações que o artigo 10º deste Decreto-Lei pode ter relativamente a essa matéria da interação e da articulação entre as várias entidades, e por isso mesmo o PCP apresenta a proposta, e eu aqui não vou aprofundar, já tivemos a ocasião de o fazer, não vou aprofundar as questões do regresso ao setor empresarial do Estado em caso de tentativa de privatização, não vou aprofundar a questão da defesa da contratação coletiva e dos direitos dos trabalhadores da Carris, vou aprofundar nesta reunião, ou terminar com esta alusão, a alusão ao problema da área metropolitana de Lisboa dever ser elemento integrante do ponto de vista do exercício de forma articulada das competências da Autoridade de Transportes previsto no artigo 10º. Ou seja, deve ser aplicável à AML essa capacidade e essa possibilidade de intervenção e de articulação, e também aos municípios da área metropolitana, em razão do território em causa, para as matérias relacionadas com a oferta de transporte que são servidas nos 5 concelhos que mencionou: Almada, Oeiras, Amadora, Odivelas, Loures, salvo erro. E, portanto, deixava esta questão, porque nos parece que é uma questão muito importante, tendo em conta o papel que a Carris já hoje tem para as populações e para o território nestes concelhos, não apenas para o caso de Lisboa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Daria a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a delegação da área metropolitana de Lisboa e agradecer a presença e começar por dizer que nesta audição em particular, que é um bocadinho diferente da que tivemos anteriormente, nós estamos a tratar de um decreto-lei cujo objeto está claramente identificado quase no seu título, que é a transferência para o município de Lisboa da titularidade e gestão da empresa. Na audição anterior não é bem este o... Aliás, o título é... São para aí 3 ou 4 linhas e não sei quantos parágrafos e, portanto, o próprio objeto do decreto-lei é um bocadinho substancialmente diferente do deste. E, portanto, começando por aqui, o conjunto de propostas que nós, Bloco de Esquerda, apresentamos, acompanhando a apreciação parlamentar que o PCP fez sobre o decreto-lei do Governo relativamente a esta matéria, as propostas de alteração que nós fazemos são propostas de alteração sob o decreto-lei que está em vigor. E, portanto, nós não pomos em causa a titularidade nem a transferência da gestão da Carris para o município de Lisboa. Achamos é que há um conjunto de componentes da gestão e desta transferência que têm que ser contidas em consideração no processo, no próprio processo legislativo que o Governo entendeu fazer. E quais são os aspectos, portanto, são melhorias, na nossa opinião, que podiam ser introduzidas com vantagem no decreto-lei que regula este processo de municipalização da empresa. Não é aquilo que o Sr. Engenheiro Demétrio Alves se referiu na sua intervenção inicial. Portanto, a minha intervenção tinha duas componentes, uma para explicar as nossas propostas e a segunda para tentar responder às suas interrogações e dúvidas. Sobre as propostas, portanto, as nossas propostas vistas nesta perspectiva... incidem sobre aspectos do decreto-lei que não estão claros, na nossa opinião. Quais são esses aspectos? São aspectos que têm a ver com a gestão da rede elétrica, que não é nem tida, nem sequer referida no decreto-lei de municipalização da empresa, e a nós parece-nos uma falha grave de não ser referida a rede elétrica, porque sabemos que o anterior governo PSD-CDS, tinha como perspectiva estratégica para a rede de elétricos privatizar a rede e entregá-la para o serviço de turistas para a cidade de Lisboa, o que é completamente errado, mesmo do ponto de vista da conservação de uma rede de elétricos, seja em que país for, ou seja em que cidade for. E, portanto... Essa emenda ou essa adenda que nós fazemos deve ser vista na perspectiva de não isentar o Estado como entidade responsável pela manutenção, sobretudo dos investimentos de reabilitação e de conservação da rede elétrica da empresa. É exemplo do que acontece com outras redes ferroviárias ligeiras que existem no país, onde o Estado, também ele, é responsável por essa componente dos investimentos e da manutenção dessas redes. O segundo aspecto de alteração que nós defendemos de respeito à manutenção dos direitos dos trabalhadores, considerando que existem contratação coletiva que está em vigor e que foi realizada e foi, por exemplo, estabelecida entre o Governo, o Estado e as organizações representativas dos trabalhadores na empresa. Portanto, esses direitos devem manter-se intocáveis e os instrumentos de regulação coletiva de trabalho também devem manter-se. Em terceiro aspecto, nós achamos que o conjunto de entidades que existem, constituindo aquilo que o Governo anterior
e que o Conselho de Administração anterior chamou Grupo Empresarial da Carris, devem desaparecer. Portanto, a empresa Carris Bus deve integrar o serviço de manutenção na Carris, tal como era anteriormente, sem ser necessário criar uma empresa e, sobretudo, criar uma macroestrutura de gestão, de direção, bastante pesada e, sobretudo, bastante custosa para a empresa. Assim como os outra Carris Tour, que começou, digamos, usurpou as funções de formação que antes estavam na divisão de formação da empresa e que foi usurpada para uma transferida para uma empresa, entre aspas, pública, mas com uma sociedade, como uma sociedade anónima, portanto tem uma estrutura societária semelhante àquela que a Carris tem. Portanto, essa simplificação que nós propomos ao nível do grupo empresarial da Carris é, aliás, resulta em alguns casos da própria legislação, porque no setor empresarial local não é possível ter empresas fazendo parte de um grupo empresarial local. Portanto, a própria legislação veda a existência desse tipo de empresas participadas para uma empresa que faça parte do setor empresarial local. E, finalmente, a necessidade de articular a Carris com um conjunto de... com a área metropolitana de Lisboa e com a existência de um conjunto de competências que precisam de ser articuladas em termos de rede da Carris com os outros municípios. Estão, é verdade aquilo que o Sr. Presidente refere com o facto de haver carreiras da Carris que vão para fora do Conselho de Lisboa. Isso é necessário que os municípios onde esse Carris presta serviço tenham também uma palavra a dizer, vou já acabar. Tenho também uma palavra a dizer na própria rede e no próprio desenho da Carris e que, por isso, devem ser chamadas a fazer parte de um conselho consultivo onde esses municípios e outras entidades, como representantes dos trabalhadores, representantes de utentes, etc., tenham palavras a dizer sobre a gestão e sobre a estratégia de desenvolvimento e de construção da empresa. Uma última questão sobre aquilo que o Sr. Engenheiro Demétrio Alves referiu na sua intervenção. Antes, as coisas estavam mais simplificadas, porque havia um modelo de gestão da área metropolitana de Lisboa, ao nível dos transportes, que estava completamente clarificado, que era a Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa e do Porto.
Termino, por favor.
E o Governo anterior fez o favor de acabar com as Autoridades Metropolitanas de Transportes. E agora é a grande confusão. Ninguém sabe como é que as coisas se articulam. Portanto, eu creio que isso é um debate que vai ser necessário que a área metropolitana de Lisboa faça, que dê contributos e que a Assembleia da República também venha posteriormente a definir sobre essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista. Faz
obrigado,
favor,
Sr. Coordenador. Saúdo também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Engenheiro Demétrio Alves, o Dr. João Pedro Domingos, em representação da área metropolitana de Lisboa, agradecer também os contributos que nos deram. De todo modo, gostaria de relembrar que a audição é no quadro de uma apreciação parlamentar em concreto, de iniciativa do PCP e depois também acompanhada pelo Bloco de Esquerda, no que diz respeito a uma possível alteração do decreto-lei que faz a transferência para o município de Lisboa da titularidade e gestão da Carris. E, de facto, as preocupações que o engenheiro Demétrio Alves aqui coloca são de outra natureza, e bem, de todo modo, porque, de facto, hoje a área metropolitana de Lisboa, assim como a área metropolitana do Porto, são as autoridades reguladoras de transporte, por definição do quadro jurídico nacional, e também em função daquilo que são as grandes linhas do enquadramento da legislação comunitária sobre a matéria. E, portanto, sobre a sua intervenção, eu, de facto, não tenho questões. Diria o seguinte: a questão da regulação da mobilidade e dos transportes da área metropolitana de Lisboa vão ter que ser resolvidas no âmbito daquilo que são os órgãos próprios da autoridade da área metropolitana de Lisboa, e nesse quadro, naturalmente, aquilo que será a intervenção da empresa Carris, agora sob a titularidade de Lisboa, deverá também ser analisada, mas nunca esquecendo que hoje é a Câmara de Lisboa que é a titular da gestão da Carris, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que esta é uma boa solução, é uma solução que tem capacidade, em primeiro lugar, para finalmente afastar aquela que era a nossa grande preocupação, que era a privatização da Carris. Esse é que era o grande problema que nós tínhamos que afastar. É também a melhor solução do ponto de vista de, no âmbito daquilo que é o papel do município de Lisboa, enquanto município charneira da área metropolitana de Lisboa, assumir a gestão da empresa, na medida em que, também do ponto de vista da capacidade financeira para suportar aquilo que é hoje as necessidades de financiamento de uma empresa como a Carris, é, a nosso ver, também a melhor solução que acautela os interesses desta empresa. Agora, naturalmente que compreendemos as suas preocupações, sabemos também que é um desafio grande, que é as autoridades metropolitanas assumirem agora e terem a capacidade interna para exercerem as funções de reguladores dos transportes. Nós entendemos que essa é a melhor solução, porque de facto é a área metropolitana, são as áreas metropolitanas que estão mais próximas dos municípios, são as áreas metropolitanas que vão conhecer melhor os problemas de mobilidade dos territórios, que vão conhecer também melhor aquilo que são as necessidades dos utentes que nas suas deslocações precisam de um serviço público de transportes eficaz, mas essa naturalmente nem sequer, a nosso ver, é uma competência desta Assembleia da República, é uma competência dos municípios, é uma competência da área metropolitana. No que diz respeito àquilo que nos traz aqui hoje, entendemos que a solução encontrada, como lhe disse, é uma boa solução. Percebemos as preocupações do PCP e as preocupações do Bloco de Esquerda, mas entendemos que o modelo criado é um modelo que tem todas as virtualidades para funcionar bem e, como sobre esta matéria nenhum dos representantes da área metropolitana de Lisboa interviu, naturalmente não vou colocar questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Bexiga. Eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD. Só chegou, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Saudar antes de mais o Sr. Engenheiro de Metro Alves e o Sr. Dr. João Pedro Domingos e dizer-lhe já, Sr. Engenheiro, que as preocupações que aqui trouxe são exatamente as nossas preocupações e nessa circunstância fazia aqui apenas um pequeno introito para responder ao Sr. Deputado Bruno Dias, já que ele me fez com toda a simpatia o desafio relativamente àquilo que seria a linha de orientação da intervenção do PSD. É verdade, Sr. Deputado, não trago aqui estas as querelas que possam existir no seio da geringonça. Pensei que ia também utilizar o argumento que eu iria trazer para aqui os benefícios da concessão versus serviço público, na verdadeira acessão da palavra. Também não trago. Na sua ótica, Sr. Deputado. Também não trago, mas também não trago, já agora, Sr. Deputado Bruno Dias, aquilo que tem sido algumas críticas ou apontamentos feitos por nós, PSD, pelo CDS, relativamente ao silêncio dos sindicatos. Portanto, eu hoje deixei esses três temas de fora e trago como linha de orientação aquilo a que, e por esse motivo, convidámos a entidade, a área metropolitana de Lisboa, para estar aqui presente. Portanto, dado que esses temas não entroncam naquilo que é a orientação desta nossa audição. E como disse há pouco, o Sr. Engenheiro trago exatamente aquilo que são as suas preocupações. O Sr. Engenheiro traçou claramente aquilo que é o que está neste momento em cima da mesa, e o que temos em cima da mesa é uma solução que também na ótica do PCP e do Bloco de Esquerda é uma solução coxa para a resolução do problema da mobilidade e dos transportes das pessoas nesta grande área metropolitana do país, que é a área metropolitana de Lisboa. Isto é gravíssimo o que se está a passar. A desarticulação entre o serviço público de transportes, a falta de carreiras. Eu não vou aqui enunciar um conjunto de justificações que já todos conhecemos, mas indo diretamente ao processo, este processo que até tenderia que pudesse ser um processo de descentralização para os municípios, tema acolhido na minha ótica com agrado por parte das várias entidades, neste caso, que se pretenderia-se que fosse um processo estável, um processo participado, um processo consensual, por algum autismo por parte do Governo, tornou-se num processo confuso. É de tal forma confuso que o próprio deputado Ricardo Bexiga, que é pena não estar aqui, ele próprio demonstrou alguma confusão naquilo que entende ser, quem são as entidades reguladoras, quem não são, porque verdadeiramente esse papel
em parte não está acometido à área metropolitana de Lisboa, está acometido a uma entidade que não foi ouvida neste processo também e que se veio queixar este Parlamento, que é a Autoridade da Mobilidade dos Transportes, que por isso simplesmente nenhum parecer teve a oportunidade de dar sobre este tema. Já pediu à Câmara de Lisboa, já pediu ao Governo, o Sr. Presidente da Autoridade veio aqui queixar-se exatamente disto e ninguém lhe ligou absolutamente nenhuma. Eu não acho que é o problema que seja na autoridade. O problema está exatamente como este processo foi conduzido politicamente. Há aqui claramente um objetivo político, há umas eleições autárquicas pela frente e claramente este processo não é nem mais nem menos que a oferta do Governo ao Presidente de Câmara de Lisboa, Fernando Medina, da vitória nas próximas eleições autárquicas. E, portanto, deixou de ser um processo consensual, deixou de ser um processo participado e passou a ser um processo carregado de instabilidade. E diria mesmo que carregado de instabilidade porque se trata do processo de descentralização mais centralizador que há memória no Portugal democrático. É porque é mesmo centralizador. Centraliza um operador que opera, como o senhor disse, e bem, e saúdo, porque nos trouxe estatística que eu não tinha conhecimento e que até hoje ninguém nos deu aos deputados. Portanto, trouxe informação preciosa relativamente ao número de carreiras, ao número de paragens. E nessa circunstância aqui está demonstrado que este processo não pode ser um processo de descentralização centralizador como o Governo está a tomar em mãos, não ouvindo ninguém. A Carris serve, como disse há pouco o Sr. Engenheiro, vários municípios vizinhos a Lisboa. A sua gestão, neste momento, está concentrada apenas num único município. E eu fazia-lhe uma primeira pergunta, Sr. Engenheiro. É se os cidadãos da região de Lisboa, não são os cidadãos do Conselho de Lisboa, da região de Lisboa, servidos pela Carris, podem estar tranquilos para o futuro com o assegurar destas mesmas carreiras. Se não vão ficar dependentes da boa vontade de um qualquer Presidente de Câmara, que hoje em dia é o Dr. Fernando Medina, mas amanhã pode ser outro, e pode ser outro do PSD, do PCP, quem ganhar as eleições, se as pessoas que residem, que trabalham fora do Conselho de Lisboa, se não vão estar sujeitas à boa vontade de qualquer Presidente. E nessa situação isto deixa-nos severamente preocupados e não entendemos como é que o processo de salvaguarda de uma certa estabilidade para futuro na mobilidade destas populações pode não ser posto em causa. Entretanto, a Carris é operador interno no Conselho de Lisboa e provavelmente em toda a área de atribuição da própria Carris, mas simultaneamente tem sede fora de Lisboa, na Pontinha, neste caso concreto, tem algumas das suas principais estações de recolha das viaturas em Miraflores, na Pontinha, opera, como há pouco o Sr. Engenheiro referiu, em grande parte fora deste município. E, portanto, eu, com isto, e é uma outra questão que lhe deixo, é como é que vê, ou se não está a ver, que esteja em causa um futuro sistema integrado de transportes na rede da área metropolitana de Lisboa de transportes. Como é que é possível efetuar-se a conciliação com o operador metro, com os operadores rodoviários do distrito, porque carreiras cuja manutenção, cuja gestão de horários e de tráfego que não venham a ser compatibilizadas, naturalmente não servem...
Deputado, eu gostaria de terminar-se.
Já vou com alguns minutos. Portanto, eu vou então tentar aliviar, portanto, aqui esta... Tinha mais algumas questões para lhe colocar, mas no essencial, deixava-lhe duas, Sr. Engenheiro. Relativamente ao preço dos bilhetes, e o Sr. Engenheiro de alguma forma aflorou o tema, no cálculo intermodal, no rácio operacional das empresas, os descontos que estão a ser atribuídos, ou que já estão a ser atribuídos pela Câmara de Lisboa, são para ser pagos por quem? Pelos residentes fora de Lisboa que circulam na Carris, pelo Governo, pelos operadores, pelos próprios operadores que contribuem para o sistema intermodal. Este era um tema que me preocupa, porque na circunstância não está definido, ninguém sabe como é que este... Aliás, ninguém sabe quanto é que isto vai custar. Quanto é que estes benefícios dados pela Câmara de Lisboa e estes descontos vão custar neste caso, ao sistema público de transportes.
Deputado, eu gostaria de
terminar. Para terminar, e por último, porque o Sr. Engenheiro também o referiu, a questão do concurso de 2019, derivado da Lei 52 de 2015, no que toca ao processo de descentralização, que é uma incumbência direta da área metropolitana de Lisboa. Como vai articular este processo, com quem vai articular este processo e para que territórios? Dado que referiu bem há pouco, há territórios que neste momento são operadores internos como o Barreiro. Eu pergunto também, a questão, não referiu Cascais por alguma questão particular, ou porque também é um operador interno, provavelmente, ou esqueceu-se. Sim, mas tá. Também a questão de Cascais também é relevante nesta matéria. Portanto, e no essencial é isto, tinha aqui mais algumas questões para colocar, mas infelizmente, pela falta de tempo, não me é possível. Obrigado pela sua declarância, Sr. Coordenador.
Muito obrigado. Eu darei então a palavra ao Sr. Engenheiro e ao Sr. Dr. João Pedro Domingos, solicitando apenas que, antes de usar a palavra, diga o nome para mais fácil gravação das intervenções. Dê a palavra ao Sr. Engenheiro Demétrio Alves, faz favor.
Muito obrigado. Vou tentar ser útil de alguma forma aos trabalhos desta comissão. Portanto, dois esclarecimentos prévios. Portanto, a área metropolitana de Lisboa não é uma entidade reguladora. Portanto, é uma autoridade de transportes, mas a regulação, de facto, não é feita por nós. Pode ser feita alguma cooperação na regulação, alguma cooperação na regulamentação, mas não somos, por excelência, uma entidade de regulação, embora certas componentes da regulação estejam presentes nas nossas atribuições, como seja a do cálculo interno dos tarifários. Portanto, não somos uma entidade reguladora, mas cooperamos, quer dizer, ou pelo menos reunimos com ela. O outro aspecto é também esclarecer que Cascais não foi referido, e de facto Cascais não tem um operador interno. Não, Cascais o que se assumiu foi como autoridade de transportes direta, não delegou as circunstâncias da autoridade de transportes para as linhas municipais. E só para isso, aliás, outra coisa não podia fazer, porque não poderia assumir competências das linhas intermunicipais que não são de Cascais. O que se coloca também aqui, mais uma outra situação paradoxal, que é de saber como é que eventuais concursos em Cascais, caso fossem lançados, se iriam concatenar desde logo com as linhas intermunicipais e com toda enfim, a rede de transportes, designadamente com a CP, na linha de Cascais, porque mais se aquilo que disse Bacarris enfim, é válido, portanto, que há uma interdependência sistémica supramunicipal, e isto não é uma afirmação política, é uma afirmação técnica, quer dizer, é evidente. Também para Cascais isto é evidente, isto é, também há uma articulação das carreiras da Vimeca e da Scott, enfim, neste caso das empresas de operadores privados que fazem o serviço público de transportes de passageiros, com todo o sistema metropolitano e designadamente da Grande Lisboa. Portanto, não iria agora aqui desenvolver, mas há até algoritmos que podem medir os impactos que têm na fluidez ou não fluidez. E se forem lançados concursos muito focados apenas naquela realidade concelhia, pode ser um desastre completo. Por exemplo, há carreiras intermunicipais que podem deixar de ter interesse para o concorrente que porventura ganhar. Portanto, isto de facto, como dizia o outro, está tudo ligado, quer dizer, e portanto não há como ignorar essa matéria. Sobre as outras questões, dar nota de que eu acho que, enfim, achamos que as questões mais úteis serão as de dar ênfase à nossa disponibilidade, enfim, com as limitações que temos, naturalmente, para cooperar com aquilo que os órgãos próprios, neste caso, venham a decidir sobre os destinos. Enfim, pronunciar sobre aqui algumas das questões colocadas seria dar já uma opinião, e que neste caso seria a minha. Portanto, eu não vou fazer isso porque não devo fazê-lo. Tenho uma opinião sobre o assunto, mas não devo fazê-lo, não devo exprimir aqui uma opinião, esta opinião. O que fazemos na Comissão Executiva foi sensibilizar designadamente o Presidente do Conselho Metropolitano, no sentido de que há vários assuntos relacionados, designadamente relacionados com os transportes, que nos parece que seria bom, saudável, serem analisados do ponto de vista metropolitano. E as questões, por exemplo, do plano estratégico aeroportuário, as questões do plano portuário, as questões do fundo de financiamento ao sistema Público de Transportes de Passageiros, que também é uma medida que foi em que fomos consultados, a questão da situação da Hotlis, o ACE, que detém uma importantíssima função na bilhética e com conhecimento de causa de parâmetros fundamentais e até sigilosos de todo o sistema, não é? Que foi pago por financiamentos públicos, mas foi liderado e gerido até agora. Talvez isto agora se altere, julgo que a Secretaria de Estado tem essa vontade, uma perspectiva de uma empresa privada que anda preocupada em arranjar produtos para a Tailândia e para Singapura, mas depois teve problemas que nós tivemos na bilhética, na gestão, não é na gestão, na logística, na logística da bilhética, não é? E outros, embora haja, tem pessoas de grande craveira, técnica, nós tentamos cooperar o melhor possível com eles, mas de facto há aqui questões institucionais que têm que ser resolvidas. E naturalmente também a Carris, quer dizer, o nosso ponto de vista é este, é que se ganha quando coisas que são de rede e são sistémicas são tratadas como tal, quer dizer, porque não é possível estar a tratar de uma coisa que tem 142, para além daquela das 77 carreiras da Cabis, 28 delas vão para outros 5 concelhos, aquela proporção das paragens são muito. Em Louros há 142 paragens da Carris, em Oeiras há 128, na Amadora há 191 paragens que são da Carris, em Odivelas há 51, Almada só há 4. De facto, aquela carreira que é muito importante vai ao centro-sul, é para atravessar o Tejo, mas que tem uma função muito grande, basculante, digamos, no movimento pendular. No movimento pendular. Bom, a nossa ênfase, que talvez seja o mais útil, é que, seja possível.
Dá-me só um segundo, por favor, ver se conseguimos aqui eliminar este ruído irritante. Talvez vamos trocar de micro antes de mais nada, ou este ou esse. Faz favor, continue então, faz favor, tenha a palavra.
Portanto, só há aqui de facto, por exemplo, eu dou-vos partilhar uma outra. Neste momento a Carris teve obviamente que refazer o registro das suas carreiras no sistema do SIGGESC, que é uma plataforma que é gerida pelo IMT. E naturalmente, o IMT imediatamente nos contactou à AML sobre as 28. Deixamos-los registar ou não? Gostaria de referir que a informação jurídica que me chegou foi no sentido que carreiras, algumas daquelas carreiras, não todas, porque a lei é dúbia sobre a caracterização do que são carreiras municipais e carreiras intermunicipais, a forma como está definido o conceito é completamente dúbio e leva a coisas muito complicadas em termos de interpretação. Pode haver, no limite, uma carreira que toca em 4 concelhos, mas se a extensão linear for maioritária num deles, ela é municipal desse. Isto é uma coisa perfeitamente aberrante, não é? Quer dizer, se tivermos um concelho assim, outro assim, e há uma linha que faz isto, esta linha vai a 4 concelhos e é uma carreira municipal. Bem, isto não faz sentido nenhum, mas está assim na Lei 52, já sugerimos que fosse melhorado, pelo menos esse aspecto, mas, enfim, não foi possível até hoje. Bom, o que é certo é que houve esta questão e, neste momento, entendeu-se, por bem e pelo bom serviço, avançar com o processo de consulta aos 5 municípios para saber se estão de acordo que aquelas carreiras funcionem. Estou convencido que nos vão dizer que sim. Pelo menos um já disse, foi Vila Franca, já disse que está de acordo. E, portanto, para se viabilizar a continuidade daquele serviço. Mas está criada uma certa dúvida sobre isto, sobre esta questão. Não é claro que aquilo sejam, portanto, e a interpretação do próprio MT é que aquilo tem que ter o aval da AML para ser inscrito. Por outro lado, também se podia pôr o contrário. Imaginemos que numa otimização empresarial se via que era bom anular 7 ou 8 destas carreiras.
o contrário. Portanto, há aqui também uma questão de como é que se vai derrimir, como é que é a metodologia de análise para analisar esta matéria, porque parece que ver isto de um ponto de vista meramente empresarial talvez não seja o mais avisado, porque se ele, por exemplo, servir populações de três concelhos, como é o caso, que há três linhas que vão para três concelhos. Portanto, são questões que, enfim, nós a sugestão que deixamos é que, de facto, e saudamos a várias intervenções que foram feitas no sentido de parecer que uma consulta, uma participação, independentemente de quem é que são os stakeholders e quem é que tem o capital social e quem... Era bom podermos analisar isto de um ponto de vista mais metropolitano ou mais intermunicipal, como se quiser, porque penso que todos ganham com essa perspectiva. Outras questões que foram colocadas, não temos capacidade, digamos, de prever o futuro no sentido em se os cidadãos vão ou não ser bem servidos. Nós fazemos votos para que sim e faremos todos os possíveis nesse sentido. É verdade que o sistema bilhético, nós estamos neste momento a aprontar um estudo que esperemos ter o output cá fora em junho, de maneira a que este retrógrado e obsoleto sistema tarifário que temos na área metropolitana seja alterado. Para isso é necessário, digamos, terminar estudos importantes que foram feitos no passado, mas nunca foram acabados. Quer saber quanto é que custa, quem é que paga, qual é que é o input e o output financeiros que estão associados, porque isso fizeram-se muitos desenhos, muitos bonecos, muitos gráficos, mas o problema é saber agora como é que aquilo funciona. Portanto, nós contamos ter cá fora este produto e depois decidir se o sistema é de crua, se é de favos, se é plano, se é... Bom, há soluções técnicas, há muitas. O que é preciso é saber quem é que paga o quê a quem. Portanto, quanto é que o sistema gera, como é que é a sustentabilidade económica ou financeira e depois o complemento ao sistema tarifário na sua expressão intermodal social, enfim, chamemos-lhe assim, de natureza socioeconómica, depois socioeconómico, tem que ter, talvez, enfim, vamos ver o que é que dão as contas, tem que ter uma compensação pública. Neste momento, as compensações que têm sido feitas desde há muitos anos a esta parte, se me perguntarem se elas são justas ou não são justas, não faço ideia, tenho a certeza que ninguém faz. Porque não há sistemas a saber se aquilo que se tem pago aos operadores privados, designadamente, se é uma coisa justa ou não é justa. Se é equilibrada ou não é equilibrada. Já se foi desde 2 milhões até 9 milhões para o mesmo universo. Portanto, não se pode, não se deve, e estamos a fazer todos os possíveis para analisar isso. Para terminar, dizer que é evidente que neste contexto, enfim, não há como fugir do ponto de vista técnico à conclusão de que ele mexe Com os títulos que são usados dentro do Concelho de Lisboa pelos vários operadores, mexem todos com o sistema. Não é em vão que a Rodoviária de Lisboa diz: nós abandonamos o passe combinado que tinham com a Carris e com o Metro e passam a ter nada, deixaram de o ter, ponto final, parágrafo. E bom, e qual é que é a solução das pessoas, sei lá, que vinham de Santa Iria da Zóia ou de outras? É muito simples, têm um título até um determinado ponto, enfim, Moscavide ou qualquer coisa, ou Sacavém, e depois têm que ter o passe intermodal, o título intermodal. Como nas circunstâncias atuais, o que isto pode parecer até um contrassenso, não é? Então defende-se o passe intermodal e ele é mais caro. Bom, é porque o sistema está todo mal desenhado e desequilibrado desde o princípio, com esta miríade de 4.200 títulos que nós temos de transporte. Uma coisa completamente absurda. Portanto, e nestes equilíbrios desequilibrados, os operadores foram otimizando soluções bimodais de combinados à medida. A referência ao valor do intermodal. Para baixo, fazem tudo. E isto leva-nos também a crer que as ajudas que têm sido dadas ao intermodal
são desajustadas por alta, porque eles fazem preços em, muito, em grandes partes, em termos de combinados, mais baixos, e fazem campanhas de promoção mais baixas, e de certeza que não estão a perder dinheiro. Portanto, este sistema todo, para ser desenhado em termos tarifários, em termos bilhéticos, em junho, como disse, junho, julho, contamos ter uma opção base, uma hipótese base e mais duas ou três variantes, e os órgãos políticos legítimos decidirão, olha, vamos por aqui. É claro que tem, o governo tem que estar metido nisto, porque há a questão das compensações financeiras e, portanto, vamos ter que discutir isto. O futuro, e terminava com isso, prende-se, de facto, e peço desculpa de insistir nisso, porque é uma coisa que nos está a fazer muita preocupação, a trazer muita preocupação, que é a definição do enquadramento da solução futura para a área metropolitana em termos de sistema, porque não é indiferente, como facilmente se compreenderá, se tivermos um operador interno mais forte a operar em três ou quatro concelhos. Eu já ouvi o Sr. Presidente da Câmara de Cascais dizer que queria que a Carris lá chegasse. Quer dizer, isso significava que era uma Carris que ocupava a Grande Lisboa toda. Bom, isto, se fosse isto, e é preciso, a quem é que nós iremos perguntar? Ainda não discutimos isto, mas vamos dizer. Bom, nós temos que perguntar a quem de direito, que é à Câmara de Lisboa, que é a autoridade neste momento. Estão disponíveis para pensarem nisso? Bom, agora, a resposta da Câmara de Lisboa pode ser vária, pode ser diversa. A obtenção, o chegar a essa resposta é que se calhar também exigirá a Câmara de Lisboa falar com os outros, porque podem estar interessados numa coisa que depois os outros não estejam e vice-versa. E nos TCBs, Barreiro, a mesma coisa. Uma coisa é andar-se a fazer umas carreiras à moita, outras coisas é pensar nos transportes coletivos do Barreiro que pudessem ser os transportes coletivos do Arco Ribeirinho Sul. Quer dizer, isto são outros. É evidente que o estudo disto não é difícil de fazer, do ponto de vista económico ou financeiro, porque as linhas estão todas definidas, a oferta está toda. Quer dizer, a procura também se conhece, e, portanto, a resposta técnica não é difícil de encontrar em dois meses. Aqui a questão é política, se quer isto ou não se quer isto.
Muito obrigado. Assim sendo, dou por terminada esta audição. Agradeço novamente a presença dos representantes da área metropolitana de Lisboa, Sr. Engenheiro Demétrio Alves e Dr. João Pedro Domingos. Agradeço também a colaboração dos senhores deputados. Mais uma vez fomos generosos no tempo, mas acho que foi um tempo muito bem aproveitado. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde. Ora é essa. Muito obrigado à vossa presença.